Eu não poderia deixar de citar a fala anterior do professor, e eu tenho que concordar plenamente com as palavras proferidas por esse educador. Infelizmente, nós, muitas vezes, jogamos para cima da escola a obrigatoriedade de educar os nossos filhos. Jogamos, muitas vezes, por cima do legislador a obrigação de fazer lei para que eles cumpram. E jogamos por cima da polícia a obrigação de prender ou tomar as atitudes mais drásticas, porque antes não foi feito nada. Eu acredito na mudança, acredito muito. Mas ela realmente tem que começar, professor, em casa. Não é a escola que vai resolver, não é a polícia que vai resolver, não são as leis que vão resolver. Eu entendo que esse trabalho inicial em casa, ele deve ser algo normal, natural, algo corriqueiro. Senhor deputado, eu sou filho de caminhoneiro. E Deus quis que eu me tornasse um policial rodoviário federal. E no início do nosso trabalho, eu ia para as escolas, professor, sem nenhum apoio, sem nenhuma condição. Por isso que ontem eu fiz questão de comentar isso, deputada, de acreditar, porque agora, efetivamente, nós temos mais outros colegas responsáveis, mais outros colegas com coragem em assumir algo que a gente vivencia todo dia. Eu vi o vídeo, deputado, ontem, revi hoje. Eu queria ver esse vídeo todo dia. Todo dia. São 5 minutos de vídeo. E a cada 13 minutos morre uma pessoa. E nós não temos condições de colocar esse vídeo, 5 minutos, na imprensa. Infelizmente. Eu queria quase que desafiar a todos nós. Duvido que alguém consiga colocar um vídeo de 5 minutos na imprensa nacional para chegar nos lares. Alguns países, países inclusive aqui da nossa região, Chile é um exemplo disso, tem vídeos, tem matérias diuturna e que estão todos os dias nos lares. Em vez de algumas propagandas, poderiam sim estar propagando o controle ou até mesmo a vida. Seria excepcional isso. Isso para iniciar a minha fala, alguma coisa falhou, né? E eu tenho poucos slides para mostrar para os senhores, muito poucos mesmo. Porque 15 minutos de tudo que a gente vê é muito pouco diante do que é vivido por cada um policial, pelo agente da BH Trans, pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, meu querido amigo ali, né, o Capitão Procópio, é um batalhador nessa área, o Corpo de Bombeiros. Para nós não temos como dividir as nossas angústias muitas vezes. Agora, deputado, falei isso também com o deputado João Leite ontem, com o deputado Hugo Leal, os senhores são responsáveis conosco. E para ter essa responsabilidade tem que ter coragem. Continua ainda, acho que sem, com um probleminha aí. Hã? Ok. De qualquer maneira, nós temos para elencar com os senhores o seguinte. Tem solução? Tem. Não adianta que a gente ficar só lamentando, lamuriando, discutindo, porque tem solução, sim. Factível, sim. Ontem, numa fala de um dos debatedores aqui, nós temos dinheiro, nós temos pessoas com vontade de fazer, nós temos a legislação, foi bem mostrado aqui pelo professor anteriormente, a queda. E a queda se deu por causa da legislação, as pessoas assustaram. Depois caiu no marasmo, por quê? Não porque faltou educação, é porque, infelizmente, já elencaram isso para o Brasil como um país de terceiro mundo, por falta de educação. Será que é mesmo? Eu não aceito isso como brasileiro. Nós precisamos sim implementar políticas que possam efetivamente demonstrar para o cidadão, olha, o governo, a Assembleia Legislativa de Minas, que eu tenho que elogiar, rodei pelo todo o país, conheço todos os estados, e eu não vi nenhum estado abraçar como a Assembleia Legislativa de Minas está abraçando essa causa. Vocês estão salvando vidas. Isso não tem preço. Não tem projeto, né? Como dizem alguns, as pessoas acham mais difícil cuidar um pouco da rota, cuidar um pouco de uma curva, cuidar um pouco a ter que fazer algumas obras monumentais para demonstrar alguma coisa. E, às vezes, com ações simples. O Estado de Minas, hoje, a Polícia Rodoviária Federal responde por 6.223 quilômetros, deputados. É mais do que 10% da malha nacional. E dividimos isso também com a Polícia Militar Rodoviária. Nós temos 18 delegacias, 45 postos, 3 para implantação. Esses são os dados para demonstrar que o trabalho já vem sendo feito, senhores, pelas polícias, diuturnamente, pela BH Trans, pela Guarda Municipal, por todos esses órgãos preocupados. Não é arrecadação, não. É porque nós sabemos o reflexo disso, que se para alguns não dói os 40 mil, como disse ontem um colega citando um antigo ditador, né? Quando uma pessoa é uma pessoa, mas quando é 40 mil, é um número. Nós não estamos preocupados com cada uma dessas pessoas. Não estamos preocupados com quantidade de autuações, mas é para demonstrar que é feita essa fiscalização. Ainda, eu concordo plenamente, não é efetiva, não é como deveria ser, mas, senhores, nós estamos agora na casa dos 70 milhões de veículos. Se juntar a Polícia Militar, a BH Trans, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, as polícias do país todo, nós não temos 1 milhão de polícia, não. Então, precisa de quê? Conscientização, mais do que educação, foi bem falado, nós precisamos da conscientização do pai. Na hora de chegar e entregar uma chave de um carro para um filho, eu lendo a matéria hoje sobre embriaguez alcoólica, a vergonha que tem. E graças a Deus, Belo Horizonte, vindo do Rio de Janeiro, trabalhei e chefiei o policiamento do Rio de Janeiro por um período, no ano de 2010, 2011. A lei seca funciona para quem quer que seja. Os policiais vão me entender. Aquele velho jargão, você sabe com quem está falando? Né? E carteirada para mim não serve para nada. Todos são iguais no trânsito. Seja magistrado, seja deputado, seja senador, seja presidente, seja policial. E lá já está implantado. É aqui, graças a Deus, tomou. E agora a gente vê no jornal as pessoas tentando burlar. E aí eu quero que a educação tome conta disso. Se eu em casa não fiz nada. Teste de alcoolemias, 11 mil, 137 prisões, 27 mil acidentes. Isso só dados de 2011, senhores. 1.303 mortos. Nós precisamos reduzir. É o que a ONU quer. E aí, para dizer para os senhores que a situação está complicada, mas tem solução? Tem sim. Nós começamos alguns trabalhos, deputado, e está aí o resultado. Não é o resultado que a gente quer ainda, lógico, nós queremos zero no trânsito de mortes. Mas nós temos aí, em trabalho de estudo, é o policial tentando fiscalizar, são os estudos, são os convênios que a gente firma com as escolas, são as palestras que nós proferimos. É essa a preocupação da Polícia Rodoviária, em que esse número seja decrescente a cada dia que passa. Variação de feridos, uma média de 4%. Inspetor, isso é muito pouco. Isso aí, infelizmente, nós só podemos mostrar, deputado, para a imprensa, desse jeito, número real. Porque se você chegar e mostrar para a imprensa número relativo, eles não querem saber. Eles querem saber que o ano passado teve um acidente, esse ano teve dois, 100% de aumento. Cadê? E a frota? E eu com os condutores? E as rodovias? Será que isso não faz parte? Cultural. E nós vamos mudar isso. A Polícia Rodoviária Federal, eu sei que a Polícia Militar, nós estamos dispostos a mudar isso. Vai ser uma encrenca. Vai ser uma briga. Por quê? Porque o cidadão lá, ele não consegue ver, olha para os órgãos de segurança e imagina, não estão fazendo nada. Nós estamos perdendo, inclusive, colegas atropelados por imprudência. A sociedade toda sofre. Nós somos sociedade. Não existe um ser aqui apático ao que acontece. Aí nós temos a variação de mortes também, com a redução de 5,6%. O carnaval em Minas Gerais foi o melhor carnaval do país. Foram vários trabalhos? Foram. Implantação de radar, fiscalização, trabalho com foco. Senhores, a maior malha viária do país, não adianta. Nós temos que trabalhar com foco. Minas Gerais tem 4 pontos críticos. 4. Dos 60 maiores do país. 2 na BR-040 e 2 na BR-381. E nós estamos atacando justamente esses pontos. E aí, com isso, né, as ações, estamos trabalhando sim. E queremos ser cobrados pelo nosso trabalho. Nós criamos um grupo de estudo de acidentes dentro da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Para quê? E aí, professor, né, a inspetora Flávia já me falou do bom relacionamento lá, nós queremos sim utilizar a Cefet para nos ajudar também nesse estudo, né? Porque eu tive que disponibilizar policiais para fazer esse estudo diretamente. E coisa simples, senhores, vocês podem ver na segunda imagem que ônibus paravam, obrigado pelos 5 minutos, ônibus paravam na rodovia, para o cidadão entrar. Nossa, quando nós falamos em mudar, em tirar o ponto de cima da rodovia, não é, Procópio? Meu Deus do céu, e agora? Pera aí, senhores. Ah, mas vai ficar longe para mim. Vai ficar longe até quando? É melhor ficar longe e você chegar e ficar perto e você nunca chegar. E estava acontecendo isso. Nós conseguimos tirar dos 9, 8 pontos, que o outro não dava problema. Mas foi um trabalho feito. Parceria com os outros órgãos. A polícia rodoviária trabalha sozinha? Nunca. E agora eu sei que eu tenho mais um componente forte. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. São nossos parceiros, responsáveis, porque têm coragem. Ações conjuntas, vários órgãos que nós trabalhamos, né? Nós queríamos elencar só para demonstrar que, às vezes, o pessoal fala, ah, não, é o guarda de trânsito lá ficar olhando farol, se eu estou ultrapassando. Não, senhores. Além disso, senhoras, nós trabalhamos com combate à criminalidade, apreensão de drogas, né? Apreensão de contrabando de escaminho, trabalho de redução ou até tentando extirpar o trabalho escravo que ainda existe no nosso Estado. Né? E a Polícia Rodoviária, com o Ministério do Trabalho e Emprego, tem adotado ações ferrenhas nesse sentido para acabar. Então, são trabalhos desenvolvidos, meio ambiente, tudo isso, todos esses órgãos que os senhores veem aí, são trabalhos que a Polícia Rodoviária Federal, além de combater o acidente de trânsito. E aí, né? Um trabalho que, inclusive, foi tema e acabou ganhando um prêmio da Volvo, né? Ah, interessante que é o cinema rodoviário, implementado aqui em Minas, né? À frente, a inspetora Flávia e os colegas que estão ali, que eu faço questão de citá-los, né? São policiais rodoviários federais que estão trabalhando há muito tempo com isso. Não tem valor, o senhor sabe muito bem disso, né? Você parar, o cidadão fazer a fiscalização, fazer a autuação e chamar ele, vem cá, vou te mostrar aqui o que está acontecendo. Porque as pessoas acham que acontece em outro mundo, né? em outra galáxia. Não, acontece aqui e acontece do seu lado. É o buraco demonstrado ali. A partir de... Ah, mas isso é simples, não é problema meu. Não é problema meu até que alguém próximo a mim perca a sua vida. Esse é um problema nosso. Né? Bem dito anteriormente pelo Osias, parabéns pela fala. Isso é nosso, isso é nosso. Quem é que está morrendo? Quem é que está morrendo? Quem é que está se envolvendo no acidente? É isso. Nós estamos trabalhando no combate, na educação, no estudo. E o que a gente precisa agora, e eu estou muito feliz por isso, por essa mesa muito bem composta, pelos ouvintes, que eu sei que amanhã, domingo, não vai morrer aqui. Eu tenho certeza que não vai acabar isso aqui. Segunda-feira, nós estamos nos nossos volantes, do nosso carro, nós estamos em nossa casa, nós estamos transitando pela rua, nós estamos trafegando pelas rodovias federais, estaduais, municipais, com uma consciência maior. E mais do que isso, agora como co-obrigados. Mas por que eu vim aqui? Você veio, agora você é co-obrigado. A responsabilidade, senhores e senhoras, também é sua. Eu espero, e a Polícia Rodoviária Federal está à disposição dos senhores e senhoras, quer sugerir, quer questionar, quer saber o que está sendo feito? Está sendo feito, sim. O que a gente precisa são mais vozes, mais pessoas, mais participantes, para que nós possamos contaminar a população brasileira num bem-estar, para que ela não se contamine e não continue perdendo vidas, famílias, em decorrência de imprudência, imperícia e negligência. Sempre é isso. Sempre é isso. Né? Não poderia deixar de citar, me deixa indignado, eu já tinha comentado com o deputado João Leite em visita na superintendência, eu fico muito angustiado quando eu vejo alguém denominar rodovia da morte, curva da morte. Realmente eu também denomino. Perdão, eu também não aceito. Eu não aceito. Porque nenhuma rodovia, nenhum veículo, nenhuma estrada, por si só, ela mata ninguém. Ela precisa da ação humana. E é essa ação humana com imprudência que causa isso. Eu espero sinceridade, a partir da finalização desse ciclo, e finalização do ciclo em si, mas a continuidade do trabalho, que nós tenhamos mais parceiros e que a preocupação ela não possa estar encabeçada por algumas pessoas, mas que todo brasileiro, a partir de uma educação familiar, da continuidade na educação na escola e da participação efetiva dos órgãos de segurança, seja na fiscalização, nós tenhamos um Brasil mais unido no sentido de nós reduzirmos os acidentes e as atrocidades que acontecem na rodovia. Infelizmente, durante essa fala minha, provavelmente uma ou duas pessoas morreram. E eu espero que esse quadro, nós saiamos dele e consigamos atingir a proposta pela ONU. Muito obrigado, um bom dia a todos.